falar sobre oráculo luciferiano. Mas antes de entrar no oráculo propriamente dito, nós precisamos contextualizar essa questão. Primeiro, qualquer sistema oracular, ele não vai ser um sistema de 100% de acerto. Não existe isso. O oráculo, ele é como se fosse um radar, um sonar, vamos dizer assim, diferente, um sonar. O sonar, ele não vê, não transmite a imagem, não transmite os sinais que fazem você, né, pelo conhecimento que você tem, interpretar as coisas. Mas na magia, é como se você estivesse trabalhando com fumaça, com névoas, sabe? Você está vendo sombras, você está vendo indícios. Quem disser que garante 100% de qualquer coisa na magia, está mentindo descaradamente para você. Porque assim, qualquer oráculo, ele vai sondar o futuro. Ou até o presente, mas no lugar que você não está, até o passado de coisas que você quer saber. Mas enfim, ele vai sondar as chamadas linhas do tempo. E as linhas do tempo, gente, são as várias possibilidades que existem de desenvolvimento de uma determinada situação. Nós pensamos que o futuro é um só, é uma coisa reta, é uma coisa única. Não é assim. O futuro são N possibilidades. N possibilidades que partem de cada tomada de decisão sua. Dependendo do que você decida em determinado momento, você vai para a direita, vai para a esquerda, vai para cima, vai para baixo, vai em frente. Então, cada ponto de decisão remete a uma miríade de raios por onde você pode caminhar. Então, o futuro são essas possibilidades todas. E o que o oráculo faz é vasculhar essas possibilidades e verificar qual a possibilidade mais provável. Então, é algo de probabilidade, não de exatidão. Como é que eu vou garantir 100% que algo vai acontecer? Me diga, neste mundo, você pode garantir 100% alguma coisa? Quem disser para você que garante 100% está mentindo para você. Que eu posso falar o seguinte, de acordo com o oráculo e com o desenvolvimento das coisas, com as suas atitudes, inclusive, isto vai acontecer. Temos 90% de chance de acontecer, é uma probabilidade grande, tá? 80, 90% de chance, são probabilidades grandes de acontecer. Já aconteceu de pessoas chegarem para jogar o oráculo comigo e falar assim, nessa essa promoção vai ser minha e tal. Eu joguei, olha só, o cara chegava cedo, tirava meia hora de almoço, saía tarde, não faltava, trabalhava às vezes feriado, fim de semana e tudo quando era necessário. Diante das atitudes dele, havia uma promoção. Eu joguei e com aquele comportamento, realmente havia 80% de chance daquela promoção ser dele. Então, provavelmente, aquela promoção seria dele. Se ele continuasse agindo assim, o que ele fez depois de ouvir isso? Sentou nos ovos. E muita gente faz isso. Mudou completamente o seu comportamento. Começou a chegar atrasado, tirar 2 horas de almoço, sair cedo, faltar pra caralho, resultado. Sai uma promoção para o outro. Poxa, mestre, eu falei, não, peraí, falei que havia uma probabilidade muito grande daquela promoção ser sua, se você continuasse agindo daquela maneira. Agora, olha o que você fez. Você mudou completamente seu comportamento a partir daquela informação que eu te dei e gerou essa situação aí. Você quer dizer, as suas decisões te levaram para um outro caminho. É igual um jogo de bilhar. Você bate na bola do jeito que a bola vai para o caminho. Do jeito que era a bola, estava na frente, na caçapa. Era só dar aquele toquinho, pum, derrubava o outro. Ele foi e quis fazer graça. Né? Pau, a bola já partiu para lá, já foi para lá, morreu. Perdeu o jogo. Então, assim, muita gente faz isso em relação aos seus relacionamentos afetivos. Também. Poxa, joga para saber determinada situação. Aí você fala, olha, a situação está encaminhada dessa maneira. Aí o cara mete o pé na jaca. Passa a tratar mal a pessoa ou atropela o negócio. Eu falo, olha, vai devagar, está indo bem, vai devagar que vai finalizar bem. O negócio, a bola vai para caçapa. Aí a pessoa atropela, a ansiedade, mete o pé pelas mãos e o negócio acaba mal. Então assim, você tem que saber o seguinte, o oráculo, ele é como um farol de carro. É, o oráculo luciferiano, ele é como um farol de carro. O farol de carro ilumina a tua frente. Se tem uma parede lá na frente, você pode desviar daquela parede, os atitudes podem desviar da parede. Se tem um caminho tranquilo na sua frente, você vê no farol. Você tem que manter o caminho, direitinho, se manter naquele caminho. Tá? Então o oráculo ele vai te orientar, ele não vai decidir por você. Você é muito importante no processo. Sabe? Tem gente que entra em contato comigo, por exemplo, assim. Eu queria marcar um jogo de búzios com o senhor. Eu falo, olha só, em primeiro lugar, eu não jogo búzios. Eu não jogo búzios. Eu jogo um jogo chamado Oráculo Luciferiano. É um jogo de cartas e pedras, de perguntas e respostas, através das quais falam Lúcifer e os demônios luciferianos. E eles não apresentam situações 100% fechadas. Se fosse assim, fudeu. Já pensou? Você vem jogar comigo aqui, o fulano está querendo me matar, vai me matar? Vai! Para que você quer saber isso? Você vem saber realmente isso? Tem um cara querendo te matar, você vem aqui querer saber se ele vai te matar? Tu não quer saber disso, quer saber como você vai fazer para ele não te matar. Aquilo não aconteceu, não é verdade? Então o oráculo ele vai dizer, ele vai mostrar as possibilidades. Olha, vamos supor, se você sair daqui 9 horas, você morre. Mas se você sair daqui 10 horas, você só se machuca. Mas se você esperar sair às 11, nada acontece com você. Tá entendendo? Aí interessa. Se os oráculos fossem 100%, para que você vai saber certas situações? Ele vai te dando caminhos. E cabe você decidir o que você quer, o que você deseja fazer. Porque magia é assim. Ninguém procura magia para aceitar porra nenhuma. Ele procura magia para realizar seus desejos. E o oráculo luciferiano, ele vai dando caminhos para você. E mostrando, ó, se você seguir por esse caminho, vai dar ruim. Mas se você for por esse caminho aqui, já melhora um pouquinho. Se você seguir esse caminho aqui, tá certinho o que você quer. Existem maiores probabilidades de você conseguir o que você deseja. Sabe? Mas aí vai da pessoa que absorveu aquela informação, agir com aquela informação que ela obteve. Dependendo de como ela age sabiamente com aquela informação, ela vai ter um bom resultado. Se ela agir de maneira infantil ou errônea com aquilo ali, a informação que ela obteve vai ser perniciosa para ela. Tá? Então, assim, essa é a função do oráculo luciferiano e, de certa maneira, é a função dos oráculos de modo geral. Não é garantir 100% nada. Como eu falei, ler o futuro é quase como ler névoas. É quase como ler numa neblina, é quase como ler indícios, pegar indícios. Já viu o caçador? Né? Fala assim, olha, parece que o animal tal passou por aqui. Ó, isso aqui né, são as fezes dele, então ele deve ter um ninho aqui perto, uma toca aqui perto. Olha aqui uma carcaça, tá vendo como é que é? Você vai vendo aqueles indícios e vai percebendo que o negócio está por ali. Assim é o oráculo vai te dando indícios, vai te dando informações, você vai interpretando e a pessoa também tem que agir em conformidade com aquilo. Agora, uma coisa muito importante é o seguinte, o oráculo que nós trabalhamos, o oráculo luciferiano, nós trabalhamos, não sei se vocês já observaram, o escudo, a gente trabalha o portal, né? Aquele portal, nós trabalhamos com o chamado portal, aquele tabuleiro negro, que é justamente, que representa o ambiente acausal. Ele foi trabalhado para criar um nexo entre nossa dimensão cósmica e a dimensão caótica dos demônios. Para nós, através daquele nexo, daquele portal, daquela passagem, conseguimos consultar os demônios. Então eles falam através daquelas pedras e cartas que caem naquele portal do jogo. Eu não jogo búzios, eu trabalho com Lúcifer e com os demônios lucerianos. Mas, mesmo assim, não há 100% de garantia. É má fé alguém que dê 100% de garantia de qualquer coisa na magia. É mentira. Agora, trago seu marido em 7 dias, trago sua mulher em 3 dias. Tudo é mentira. Não é assim que as coisas funcionam. Tudo vai de decisões e contra-decisões, decisões e contra-decisões. Tá? E, além disso, independente de ser oráculo luciferiano, tarô, rona, búzio, xingue, cacete a quatro, gente, uma coisa fundamental é não deixa uma pessoa inferior a você botar a mão na tua cabeça. Você não está entendendo o que eu estou falando, eu vou explicar melhor. Nós somos seres energéticos. Para eu jogar para você, nós somos seres energéticos, fechados assim. Para eu jogar para você, acontece isso aqui. Uma interseção energética. Aí eu consigo ler. Está entendendo? Ou seja, as minhas energias, de certa maneira, vão se relacionar com as suas. E as suas com a minha. Se eu for um ser com menos luz do que você, você vai me passar a sua luz. Você vai me passar a tua chaia, a tua energia. E você vai se prejudicar. Por isso que às vezes o negócio está quase se fechando. Não sei se já aconteceu isso com vocês. O negócio está quase se fechando. Ou então o relacionamento está quase... Aí você vai se consultar com aquela mãe de santo, que é a sua amiga. Geralmente joga em casa, né? O pessoal joga em casa, amiga, ela joga em casa, vou lá na casa da amiga para jogar, aí ela joga em casa lá e tal. Resultado, a mulher nem lugar de jogo tem de verdade. A mulher tem outra coisa, tem que tomar cuidado com o ambiente de jogo. Então, olha só, você está numa situação financeira melhor do que a pessoa que está jogando para você. Isso não existe, isso não existe. É no mínimo, está equilibrado. Agora, porra, como é que pode os guias do teu pai santo não ajudarem ele, a ponto de ele estar na situação pior do que você? Os guias da tua missão não serem tão brilhantes, tão iluminados, que ela está num nível inferior ao seu no desenvolvimento de vários aspectos da vida dela. Como isso pode? Não pode! Não pode! Aí você vai lá, está com aquele negócio quase encaminhado, com alguns problemas, aí deixa aquela pessoa jogar para você, fazer trabalhos para você, o que acontece? A porra desanda toda. E você se fode, perde o que tinha. Por quê? Porque energeticamente você está num nível e aquela pessoa está no outro nível. E não existe esse negócio. Se vocês estiverem em níveis diferentes energéticos, o equilíbrio vai se dar, a energia vai passar de você para essa pessoa nesse nível inferior, que vai subindo de nível. E você vai descendo até você chegar ao equilíbrio. Ou seja, você vai se fuder. Tá entendendo? Então, eu não acredito em pai de santo duro. Eu não acredito em mãe de santo dura. Eu não dou minha mão para ninguém botar a mão nela. Eu não dou minha cabeça para ninguém botar a mão na minha cabeça. Como é que alguém, você vai deixar alguém entrar na tua vida? Mexer na tua vida, porra. Tá de sacanagem com a tua vida, mano? Vai se fuder, vai perder o que tem, depois não sabe que a porra toda começa a desandar. Tá entendendo? O que eu estou falando para vocês é a realidade. É a realidade. Eu tinha uma senhora que eu falei que quando eu estava muito mal, antes até de montar o templo, ela me atendia, ela trabalhava até na linha do Monocô, eu gosto, gosto muito dela até hoje, e eu estava nesse nível, estava fudidaço. E ela estava aqui. Até me ajudou na consagração desse mago. Aí foi indo, 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 foi indo. Eu cheguei aqui. Lógico, fui procurar a mãe de santo. Ela tinha um nível melhor do que o meu. Tinha que ser. Porra, estava mais fodido que ela, natural. E ela, só que eu fui fazendo meus preceitos, minhas coisas. Eu também conheci outras coisas, fui correr atrás. E cheguei nesse nível. A ponto de eu começar a passar da... A mãe do santo deu uma festa, roubaram os anéis de ouro da pombogira dela, e ela veio conversando comigo. Poxa, como é que eu vou fazer com a dona fulana e tal? Eu falei, eu vou dar os anéis de ouro dela. Eu comprei os anéis dele. Chegou uma situação lá, o aluguel dela estava atrasado, eu fui lá e pum, nem paguei o aluguel. Chegou outra situação lá, a peneira estava velha pra cacete, que ela jogava o bucho. Eu fui lá e mandei fazer, falei, como é que você quer, quais são os elementos que tem que ter na sua peneira. Mandei comprar, mandei fazer, entreguei a ela a peneira novinha. Aí chegou um ponto que ela já não estava conseguindo me ajudar, os problemas, os níveis do meu jogo, já estavam no outro, no meu jogo já estava no outro nível. Então ela já não estava conseguindo me ajudar mais, natural. Ela me ajudou a berço quando eu estava lá embaixo. Então, quando eu já estava num jogo nesse nível, ela não está conseguindo me ajudar lá. Chegou um ponto, eu agradeço, sou muito grato, sou legal, mas nos afastamos. Com gratidão e tudo mais, mas nos afastamos. Eu não sou idiota. Porque se eu continuo deixando aquela pessoa mexer, ela ia acabar me prejudicando. Porque eu sou um nível maior do que o dela. Tá? Então você tem que pensar esse tipo de coisa. Quem você deixa botar a mão na tua vida? Quem você deixa botar a mão em você? Muita gente chega aqui no templo de Sérgio Lúcia falando assim, poxa, eu me tratava com um pai, um mãe de santo, ou num magista lá, num bruxo, não sei do que, e chega aqui totalmente fodido. Aí você vai ver quem era o bruxo que tratava a pessoa? Porra, malandro, o cara não tem era nem beira, não tem onde cair morto. Como é que pode? Você deixou ele botar a mão na sua vida, botar a mão na sua cabeça, botar a mão na sua... Sabe? Resultado. Deu o que deu. É normal, é a coisa mais comum do mundo. Se o camarada tem entidade, se a entidade é forte, ela faz primeiro para o médium, depois para você. Não existe diferente. Isso é maluquice. Você, só na cabeça da pessoa muito ingênua, que vai acreditar que a primeira entidade do outro vai fazer para você e depois para ele. Se a entidade não está tendo força nem para fazer para o médium, como é que vai fazer para você? Está entendendo? Então assim, como eu falei para vocês, eu não acredito em pai ou mãe de santo. Se vem falar comigo, eu fico já olhando. Não, porque eu conheço o pai de santo, que é uma maravilha, joga aquela beleza. Parece até um Messi. Parece até o Ronaldo, lá, não é? Aquele português lá, não é o nome do português? Aquele português. Hã? Cristiano Ronaldo. Joga pra caralho, cara. O jogo dele é batata. Eu falo, porra, batata, mas ele não tá fazendo nem um tomatinho pra salada dele, pô. Esse jogo tá esquisito. E se você joga, mano, tu joga pra tudo. Se eu não tô conseguindo nem enxergar a minha vida, como é que eu vou enxergar a tua? Tem que ser bobo. Você está sendo bobo. Aí vem você senta ali, aí eu vou jogo para você. E sabe o que eu faço com você? Você, vamos supor, se a tua vida está melhor do que a minha, eu vou tirar a tua luz. Eu vou tirar a tua energia. Tudo tem um custo. Não há almoço grátis no universo. Não há. Uma pessoa inferior a você não pode ajudar você. Imagina, se eu estou dentro do buraco. Olha só, tem um buraco. Eu estou lá no fundo do buraco. Você está na metade da saída do buraco. Você está procurando alguém para te ajudar a sair do buraco. Aí tu vai socorrer com o cara que está no fundo do buraco. Esse cara que está no fundo do buraco pode fazer duas coisas. Usar você para chegar até o nível do buraco, ou pior, puxar você para baixo. Jogar você lá no fundo com ele. Que é o que na maioria das vezes acontece. Então assim, a maioria das pessoas que milita na espiritualidade já passou por casos assim. Se tratou com pai, com mãe de santo, com bruxo, com magista, que na verdade ao invés de ajudar a sua vida, prejudicou a sua vida. Por quê? Porque no caso, esses magistas tinham menos luz espiritual do que essa pessoa. Então é uma orientação que eu dou a vocês. Procurem saber sobre o que essa pessoa realizou na sua vida, sobre o que essa pessoa realizou espiritualmente na sua vida, sobre as coisas concretas, reais. Fale com os clientes dessa pessoa, procure saber, e aí, fulano fez o quê? E aí, o que aconteceu? Qual o resultado? Onde é que é o barracão do fulano? Tem barracão? Tá, então deve ser templo. Onde é que é o templo? Não tem templo. Onde é que é? Não, atende ali na cozinha da casa, porra. É isso, mano. Primeiro que em casa ninguém deve atender. Porque em casa entra porra dentro da tua casa, mano. Aqui, ó, aqui é meu lugar de trabalho, aqui no santuário do templo. Tem firmeza desde a porta que entra lá fora até aqui dentro. E qualquer coisa é resolvida aqui mesmo. Agora, quando tu atende gato e cachorro dentro da tua casa, algumas coisas ficam. E é por isso que a tua vida não anda. Quando você atende na tua casa, é ruim por causa disso. Você botou dentro da sua casa. Quem atende. Agora, ainda mais você que vai para essa promiscuidade. Quem trabalha com magia, que atende os outros profissionalmente, tem que ter uma seriedade muito grande em relação à assepsia, à própria limpeza, às suas obrigações espirituais, tem que estar tudo em dia. Suas limpezas têm que estar sendo feitas regularmente, senão você vira um elemento contaminador. Temos esse ar-condicionado aqui, né? 60 mil volts, um deles. Se não ficar limpando o filtro dele constantemente, ele passa, deixa de ser um elemento que limpa o ar para ser um elemento que contamina o ar. Gente, o plano espiritual é muito simples. Só a gente que pensa que é diferente. Não tem nada diferente, não. Tem diferente com os bobos. Aí começa a se fuder. Eu cansei de ver gente que parte para o trabalho para atender os outros profissionalmente e começa a se fuder. Porque não tem resguardo, não tem seguranças espirituais. Aí o que acontece? Começa a se contaminar com a energia daquelas dos seus consulentes. Atende, às vezes, dentro da sua casa, num puxadinho, um lancezinho assim, e aí se foge tudo. Então tem que ter um lugar para trabalhar, tem que estar com suas obrigações em dia, tem que cuidar dos seus direitos espirituais, tem que estar limpo. E, fundamentalmente, seu Pai de Santo tem que estar, no mínimo, no seu nível financeiro, no seu nível de relacionamentos afetivos, no seu nível social. Não existe Pai de Santo falando problema, Pai de Santo falando Flamengo, Pai de Santo falando bobagem no seu ouvido, rapaz. Dizem que as entidades falam desse jeito, né? Mas as entidades não falam desse jeito. As entidades não são sem cultura. Tá boa. Eu me lembro, uma amiga minha, ela tinha tanto poder aquisitivo que ela chamou o Pai de Santo para ir na casa dela. Aí o Pai de Santo foi na casa dela, jogou para ela, coisa que eu, enfim. Mas depois ele foi embora, ela perguntou assim, onde é que está seu carro? Levou ele até a porta da casa, demorar numa mansão, onde é que está seu carro? Aí ele falou assim, não, eu vim de ônibus. Ela falou que aquilo foi fatal. Eu falei para ela, olha, você devia ter, eu acho que foi fatal até demais, porque você não devia nem ter deixado entrar na sua casa. Se a magia dele não arruma nem para ele, vai arrumar para você. Pô, trabalhar com o Pai de Santo dura, pedir esmola para dois, você vai se fuder. Deixou botar a mão em você, deixou botar a mão na tua cabeça, na tua vida, vai atrasar a sua vida. E isso eu não estou inventando. Primeiro, é uma questão de bom senso. Alguém que não sabe ler pode ensinar outra a ler? Não pode. Alguém mais pobre que um ou que o outro, imagina, eu ganho o salário mínimo, o outro ganha, sei lá, 30 mil. Quem vai emprestar dinheiro é o de salário mínimo, o que ganha 30 mil. Você tem cabimento, gente? Ou o que ganha salário mínimo vai ensinar o que ganha 30 mil a ganhar dinheiro? Mas como é que está a vida afetiva dessa pessoa? Está entendendo? Então, assim, vamos ser espertos. Nós, no caminho da mão esquerda, temos uma característica de não sermos burros nem bobos. Não podemos ficar caindo em golpes, e nem em golpes espirituais, que é o que mais existe. Que é o que mais existe. Principalmente o pessoal que diz que é da linha branca. É o que mais existe. Então, assim, vamos ser espertos. Vamos, acima de tudo, cuidar de nós mesmos. Sermos responsáveis por nós mesmos. O seu orientador espiritual, o seu Pai de Santo, a sua Mãe de Santo, o seu mestre, tem que estar numa boa condição financeira, emocional, social e na casa do cacete. Senão, ele não vai ser capaz de puxar você, no mínimo, para o nível que ele se encontra. Tá bom? O resto é fantasia, é maluquice. É inconsequência. Uma pessoa que deixa uma pessoa fodida meter a mão na sua cabeça é maluco. Merece se fuder. Tá bom? No mais, boa noite a todos. Que a luz do Lúcifer fique com vocês.